Podcast Unesp.
Durante as últimas semanas, inúmeras mulheres no mundo mostraram apoio aos protestos no Irã, cortando o cabelo e divulgando nas redes sociais. Anunciado como uma revolução feminina no país conservador do Oriente Médio, os gestos são formas de protestos e solidariedade às manifestações desencadeadas pela morte de Mahsa Amin, uma mulher curda de 22 anos que entrou em coma após ser detida pela Polícia da Moralidade em 13 de setembro em Teherã, por ter supostamente infringido a lei que exige que as mulheres cubram os cabelos com véu ou lenço. Amin, supostamente, havia deixado alguns fios de cabelos visíveis sob o lenço em sua cabeça. A vítima faleceu no hospital após 3 dias. A polícia diz que ela desmaiou em um centro de detenção após sofrer um ataque cardíaco, mas sua família alega que os policiais a agrediram com um cacetete. A força policial negou relatos de que os policiais bateram na cabeça dela com um bastão e a empurraram contra um de seus veículos. As patrulhas de orientação são unidades policiais especiais encarregadas de garantir o respeito à moral islâmica e deter pessoas que consideram estar indevidamente vestidas. De acordo com a lei iraniana, as mulheres são obrigadas a cobrir os cabelos com véu islâmico e usar roupas largas para disfarçar seus corpos. Desde então, os protestos se espalharam e reuniram outras demandas, em especial contra os líderes do Irã e todo o establishment clerical. Kimberly D. Golin, professora no curso de Relações Internacionais da Unesp e pesquisadora no Núcleo de Estudos de Gênero do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional ligada ao IPRI da Unesp, relata as origens desses protestos e explica que a morte de Amin foi o estopim para as manifestações globais contra a truculência da Polícia da Moralidade no Irã.
Desde então, teve início uma onda de protestos no Irã, que não apenas vem apresentando uma composição muito diversificada, com a presença de homens em apoio, mas também que ganhou escala global. As pautas foram apoiadas de modo explícito até no Parlamento Europeu, da União Europeia, a partir da fala de uma deputada que fez referência a esses protestos, que pediu apoio aos protestos no Irã durante seu discurso oficial. E de onde vem essa insatisfação? Quais são as origens desses protestos? De modo bastante sintético, logo depois da fundação da República Islâmica do Irã, em 1979, diversas leis que protegiam os direitos das mulheres foram revogadas e pouco tempo depois foi criada essa Polícia da Moralidade. Essas patrulhas de orientação, que é o nome oficial da chamada Polícia da Moralidade, são unidades policiais que estão especialmente encarregadas de garantir o respeito à moral islâmica e que possuem autonomia para prender pessoas que não estejam vestidas de modo correto ou que não estejam de acordo com aquilo que é entendido como correto. Como o Irã baseia sua lei em uma interpretação da Sharia, existem leis que obrigam as mulheres a cobrirem os seus cabelos com hijab, cobrirem os cabelos com um véu, e que obrigam também as mulheres a usarem roupas largas, que não chamem atenção para os seus corpos. E essa polícia é frequentemente criticada pela abordagem agressiva que ela tem. Existem relatos, inclusive, de soldados que fazem parte dessas patrulhas e que questionam a forma como eles são instruídos a abordar a população, né? Questionam o fato até de eles precisarem deter um número X de pessoas regularmente, eles precisariam prestar contas para os seus superiores a partir desses números. Então, dentro desse contexto de uma insatisfação que já vem de longa data, a morte da Amin foi uma espécie de estopim para esses protestos mais recentes. O funeral da Amin, inclusive, foi um momento bastante importante, porque várias mulheres tiraram os seus hijabs, agitaram eles no ar e até queimaram esses véus em vias públicas, né? A partir daí que teve início diversos protestos pedindo esclarecimentos sobre as causas da morte da Amin, punições aos policiais envolvidos. Mas com o tempo, os protestos eles ganharam força, ganharam escala e as pautas foram se tornando mais abrangentes também. Foram se somando pedidos pela queda do regime ultraconservador, por maior liberdade, pelo respeito aos direitos humanos. E um símbolo importante desses protestos tem sido o ato de as mulheres cortarem seus cabelos. Esse ato, ele pode ser remontado a uma antiga tradição persa que está relacionada à ideia de tristeza. Então, quando uma pessoa perde um parente ou um amigo querido, ela corta o cabelo. Mas nesse caso específico dos atuais protestos, nós podemos analisar sim como um ato de tristeza pela morte da Amini, mas também como um símbolo de revolta e de resistência contra o governo, uma forma de insubordinação civil. É até mesmo um ato de solidariedade nacional e transnacional, né? Já que homens têm cortado uma parte dos seus cabelos, mas também pessoas no mundo todo têm feito a mesma coisa, como uma tentativa de dar mais visibilidade a essas demandas, um sinal de solidariedade, de apoio a esses movimentos.
Kimberly destaca três pontos fundamentais nesse cenário.
O primeiro é a forma como esses protestos ajudam a ilustrar que as mulheres não devem ser tratadas de modo restrito ao papel de vítimas, porque ainda que seja fundamental destacar que as violências podem ser distintas em uma mesma situação e que as lentes de gênero nos ajudam a verificar a instrumentalização de leis para reproduzir desigualdades, é também fundamental não retirar das mulheres a sua capacidade de reivindicar seus direitos. Ser vítima de violências não é algo limitador que impede que essas mulheres possam levantar suas vozes e lutar pelos seus direitos. Esse é um ponto importante de ser destacado, essa percepção de que as mulheres podem desempenhar diversos papéis, que elas possuem sim capacidade de agir e devem ter o direito de lutar por mais dignidade, por mais participação política, por justiça econômica, entre outros. O segundo ponto é que, apesar de essa maior abrangência nas pautas dos protestos ser algo bom, é também um sinal de alerta, porque é muito comum que, nesses casos, pautas como desemprego e corrupção sejam tratadas de modo prioritário e o respeito aos direitos das mulheres seja colocado em segundo plano. E, com isso, um movimento que teve início com uma demanda por respeito às mulheres pode acabar sendo descaracterizado e essas pautas sendo tratadas como algo que pode esperar, algo que não é urgente. E é sim algo urgente, né? Igualdade de gênero significa uma sociedade justa para todos. Não dá para dissociar as lutas por justiça e por liberdade das lutas por direitos das mulheres. E o terceiro ponto é a necessidade de nós estarmos atentos para não cair em estereótipos e preconceitos. Porque o fato de serem protestos que acontecem no Oriente, que envolvem críticas a leis baseadas em interpretações do islamismo, frequentemente leva a uma divisão hierárquica de que o Ocidente é melhor do que o Oriente, que as mulheres no Ocidente são mais livres do que as do Oriente, e que, por consequência, o Oriente deveria virar uma cópia do que países ocidentais fazem. E essa percepção de que o Ocidente é exemplo para alguma coisa é, no mínimo, equivocada, porque o tanto de violência que as mulheres no Brasil, nos Estados Unidos, na França sofrem, não deveria ser modelo para ninguém, né? A subrepresentação na política, os índices de violência doméstica e de desigualdade no mercado de trabalho que nós temos em diversos países no Ocidente só mostram que não se trata de um exemplo a ser seguido, de um modelo a ser seguido. Me parece importante fazer essas ressalvas para que a gente não acabe usurpando um movimento e subtraindo as vozes desse movimento. É importante não silenciar esses protestos das mulheres iranianas a partir de uma interpretação externa do que elas querem ou deveriam querer, uma interpretação completamente descolada da realidade ali presente, né? O apoio a esses movimentos, ele deve vir no sentido de permitir que as mulheres iranianas tenham suas vozes ouvidas, seus direitos respeitados e as suas demandas atendidas.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.